gostava só de recordar a nossa viagem no mês de fevereiro sobre o dicionário de Deus. E conforme recordámos logo no primeiro domingo, o dicionário de Deus é para ser consultado frequentemente, ao dia. Não sei quantos aqui são do tempo do dicionário Lelo, eram uns calhamaços. E quando nós não sabíamos uma palavra, lá em casa, meu pai ou a minha mãe diziam: vai ao dicionário. E não era uma sugestão, era assim, em tom imperativo, portanto lá ia eu, em busca de encontrar o significado. Mas o dicionário de Deus é para ser consultado frequentemente ao dia. Não há nada que ocorra no nosso cotidiano que não deva ser interpretado à luz da palavra, à luz de quem Jesus é, de quem ele afirma ser. Então, contemplar a criação, conforme fizemos no primeiro domingo, ou dissecar o pecado, analisá-lo, conseguir detectá-lo, reconhecê-lo, percebermos-nos, darmos-nos conta de defeitos, de falhas, de áreas a cuidar no nosso caráter, nós necessitamos do dicionário de Deus. Hoje nós vamos refletir na encarnação e no próximo domingo nós vamos celebrar a regeneração. Estou empolgado com o próximo domingo, mas confesso-vos que estou profundamente encorajado a convosco refletir sobre a encarnação. Porque nós vamos necessitar de lembrar dia sim, que a encarnação tem que ver com aquilo que ainda há pouco dizia, demorarmos no olhar do outro, porque Jesus ensinou-nos a fazê-lo no modo que ele escolheu fazer isso comigo e contigo. Então, ao abrir o dicionário de Deus, letra a letra, há descobertas contínuas. Nós vamos fazer descobertas. Eu não sei se tu tens boa memória ou se porventura seria conveniente valer-te do teu bloco de notas digital ou de uma caneta e de um papel e tomar as tuas notas, porque hoje nós vamos aprofundar um vocábulo e vamos tomar como exemplo, por exemplo, a letra E, a palavra encarnação. E sabem, à medida que formos, pedacinho a pedacinho, fazendo descobertas sobre a encarnação, num instante a nossa boca se vai abrir de espanto. Uau! Encarnação é sobre isto, tem que ver com isto. Uau! Eu não tinha pensado assim. Mas não será difícil, falo por mim, uma lágrima começar a espreitar ao canto do olho. Não vai ser difícil. Mas o meu coração, conforme foi tão inspirador o tempo que tivemos aqui antes, o meu coração parece que quer sair, saltar e cantar, sem parar, ao pensar em encarnação. Deixo-vos uma primeira pergunta. Como é que nós não nos havemos de emocionar com a insistência amorosa de Deus em vir de carne e osso ao encontro de uma pessoa rebelde como eu e como tu? Como é que eu não me hei de emocionar? Como é que eu não hei de ficar estarrecido, comovido? Senhor, tu fizeste de carne e osso por causa de mim. Eu não merecia. Então, embora muitos concordem que a encarnação é algo central para a fé cristã, a maioria dos cristãos, estou a falar de nós, eu não estou a falar de outras comunidades religiosas, estou a falar de nós. A maioria de nós associa a encarnação apenas ao nascimento de Jesus. A encarnação é sobre o nascimento de Jesus. Mas esse é um pedacinho só, da implicação de Jesus ter feito gente como eu e tu. Porque a doutrina da encarnação abrange toda a obra de Cristo. Eu vou repetir. A doutrina da encarnação abrange toda, toda a obra de Cristo, tudo aquilo que tu possas imaginar que Deus fez entre nós, tem que ver efetivamente com a encarnação. Ou seja, o Ele ter assumido a natureza humana, e isso inclui a plenitude da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Vocês lembram-se do que nós cantámos há pouco? O véu rasgou, o caminho abriu, e depois o que é que nós cantámos e repetimos? Está tudo consumado, está completo, está completo. A encarnação de Jesus não tem que ver somente com o seu nascimento, tem que ver com a sua obra aqui na Terra em meu e em teu favor. Então, isto põe-nos logo assim à coca, dizendo: eu quero descobrir mais, quais são as implicações na minha vida. Gostava de vos remeter, como eu gostava de me demorar aqui, mas não posso, tá? Porque não, mas não resisto, eu não resisto. Vocês já ouviram falar em Alberto Caeiro? Já? Se não ouviram, vocês já ouviram falar em Fernando Pessoa? Pronto, então estamos a falar do mesmo, está bem? Então, há um poema lindo, lindo, lindo. Vocês depois pesquisem. E eu, francamente, se vocês se perderem aí, daqui a instantes, eu não controlo nada, não policio nada, não quero. Mas há um poema lindo em que o poeta conta que teve um sonho como uma fotografia. Aquilo foi tão vivo, foi tão intenso, que ele reteve as imagens, reteve o conteúdo. Estão comigo ou estão com o micro? Está a soar assim. Estão comigo, não é? Ok. Nesse sonho como uma fotografia, conforme Alberto Caeiro registra, está exatamente assim. Ele sonhou que o menino Jesus se escapuliu do céu, pisgou-se, fugiu do céu e veio viver com o poeta. Veio viver com o próprio Caeiro e criaram os dois uma cumplicidade lindíssima. É um poema extraordinário sobre a relação com Deus e, no fundo, sobre o desejo de Deus, sabem? Nós desejamos profundamente. Há um vazio no nosso íntimo do tamanho de Deus. Nós precisávamos, nós gritávamos, nós clamávamos, mas nós não fazíamos ideia de que Deus podia vir até nós em forma de homem, em forma de gente. Isto é tão bonito, porque Deus imaginou para além do que nós próprios conceberíamos. Estávamos lá nós a pensar que Deus seria tão generoso, tão terno, que viria ao nosso encontro. E hoje nós escutamos pela primeira vez na palavra, lembram-se? Ainda não abrimos no nosso texto, aliás o nosso texto hoje é particularmente breve, mas eu quero recuperar o que nós já escutamos da palavra, pela voz, então, do Renato: o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Eu gosto muito de uma tradução, a mensagem do Eugene Peterson sobre este versículo. Olhem só que lindo é. Diz assim, é uma paráfrase: o Verbo tornou-se carne e sangue e mudou-se para a vizinhança. Olhem só, Deus fez-se meu e teu vizinho. Olha, eu não disse que ia a lágrima espreitar ao canto do olho, quer dizer assim, Deus ama-te tanto que mudou para o teu bairro. Deus ama-te tanto que mudou para a casa ao lado. Deus ama-te tanto que diz assim, eu vou fazer habitação em ti. Eu vou ser teu hóspede. Tu deixas? Isto é encarnação. Nós somos bons a teorizar, mas nós precisamos desmantelar e tornar a teologia prática. E dizer assim, uau, isto é sobre a minha história. É verdade que se no prólogo do Evangelho de João ainda nos é recordado que a Deus nunca ninguém viu, isto é-nos recordado lá no início do Evangelho de João. Mas imediatamente essa afirmação é reconfigurada, é reinterpretada, porque se diz que o Filho unigênito nos deu a conhecer o Pai. O Filho deu-nos a conhecer o Pai, porque veio até nós. Então, no milagre da encarnação, dá-se de facto esta espantosa reviravolta. Nós vemos o próprio Deus. Jesus veio para que nós víssemos Deus. para que o invisível se tornasse perceptível. O Deus intangível pode ser tocado, o Deus invisível pode ser visto, o Deus transcendente torna-se próximo, vizinho da nossa vida. Olhem só, o Deus Criador dos céus e da terra fez-se teu e meu vizinho. C.S. Lewis diz sobre a encarnação algo muito bonito. A encarnação é o mito que se tornou facto. Era um mito. Isso é uma impossibilidade. Oh, que imaginação tão fértil, Jonatas. Deus, fazer-se teu vizinho. Pois bem, o mito tornou-se facto. Jesus tornou isso possível. O momento central, diz C.S. Lewis, onde o Criador do Universo entra na história humana na fragilidade de um bebê. Olhem só. Como é que eu e tu imaginaríamos entrar assim de rompante na nossa obra criadora? Nós queríamos assim uma coisa mais bombástica. E a encarnação ensina-nos o jeito terno e vulnerável de Deus se aproximar de cada um de nós. Houve uma segunda leitura. Eu vou ser provocativo. Vocês lembram-se, claro, da segunda leitura que se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, só a primeira parte. Mas lindo que a Miriam leu. Eu queria remeter-vos novamente para esse texto. Eu vou simplesmente lembrar que o texto diz, de forma literal, para quem duvida que o divino pode ganhar forma corpórea, o texto diz assim: Jesus nasceu de uma mulher. Pumba! Acabou. Ah, não, mas Jesus é Deus. E o texto diz explicitamente: Jesus nasceu de uma mulher. Para quem tenha dúvidas que Jesus, de facto, se fez como eu e tu, olha, vocês lembram-se do pré-adolescente Jesus? Jesus também teve uma pré-adolescência na Terra. E parece que os pais perderam-no de vista. Isso é costume acontecer, não é, na pré-adolescência? O nosso Mestre, o nosso Salvador, Deus feito homem, ele, de facto, foi alguém cujos pais admiravam a sua inteligência, diz-nos lá na palavra. Eles observaram a obediência que Jesus lhes tinha e o seu crescimento integral, quando o Evangelho diz que ele crescia em estatura, mas em graça, diante dos homens. Vocês lembram-se que a palavra não deixa dúvidas que Jesus fez-se mesmo homem quando o texto nos remete para o facto de ele ter sentido fome, de ele ter sentido sede, de ele ter chorado. Jesus chorou. Jesus sabe o que é verter lágrimas. Jesus até se irou. Ora, um ser meramente espiritual, não corpóreo, vai experimentar fome, sede. Os pais vão perder-lhe o rasto? Não. É por isso que gosto muito de, antes de abrirmos o texto bíblico, recordar convosco o que escreveu John Henry Newman no iniciozinho do século XIX. Ele escreveu assim: quem quer que tu sejas, Deus olha-te de um modo único e particular. Quem quer que tu sejas, ele chama-te pelo nome. Ele vê-te e sabe na perfeição porque é que te criou. Jesus não perdeu assim a noção como co-criador. Não, não, não. E ele veio por causa de saber o teu nome e saber a razão pela qual tu foste criado, tu foste criada. Ele conhece tudo aquilo que existe em ti, cada uma das tuas emoções e dos teus pensamentos, a tua força e a tua fraqueza. Jesus encarnou e ele conhece tudo isso em mim e em ti. E terminando a citação de John Henry Newman, avanço eu: Jesus não vem apenas ao encontro da humanidade, vem ao meu encontro, ao teu encontro, ao encontro de cada um de nós. Ele veio por ti, ele veio por mim. E é desejável que compreendamos profundamente o quanto somos vistos, quer dizer, o quanto somos olhados, amados e conhecidos, a encarnação de Jesus tem que ver com o facto de Ele ter desejado concretizar o plano amoroso do Pai. Eu conheço-te, meu filho. Eu conheço-te, minha filha. Então o centro e o nó, o eixo e o fulcro do cristianismo é esta realidade da encarnação de Deus. Deus faz-se homem em Jesus, humano até à medula, não separado do mundo, incorporado no mundo. O espiritual torna-se uma expressão comprometida com o mundo, com a vida tal como nós a conhecemos. A nossa existência, conforme escutámos na primeira leitura, a minha e a tua existência, torna-se a tenda de Deus. Jesus encarnou porque quer fazer morada em mim, em ti. Então, queria convidar-vos a, com reverência pela palavra, aprendermos também pela negativa, por aquilo que se diz acerca de Jesus, e que só reforça que, de facto, Ele é inteiramente humano. Que, de facto, a encarnação de Jesus aconteceu. Por isso vamos olhar para o desdém com que Jesus era tratado. E por isso vos remeto para a leitura, primeiramente em Lucas, no capítulo 7, no versículo 34. Veio depois o filho do homem que come e bebe, e dizem dele: olhem para este homem. O que é que diziam de Jesus? Olha só para este homem. Come e bebe. Aliás, diziam mais: come bem e bebe melhor. E é amigo de cobradores de impostos e pecadores. Era o que era dito acerca de Jesus. Para quem porventura acha isto estranho, eu acho extraordinário nós podermos valer-nos daquilo que era dito sobre Jesus para percebermos de facto que Jesus encarnou. De facto que Jesus veio em forma de homem. Olha só o que era dito acerca de Jesus, plenamente homem. É interessante que Dietrich Bonhoeffer escreveu: Deus faz-se homem por amor aos homens. Não procura o mais perfeito dos homens para habitar nele, mas assume a natureza humana assim como ela é. Jesus Cristo não é uma humanidade excelsa, transfigurada, mas o sim de Deus ao homem real. Não o sim neutro que dá um juiz, mas o sim misericordioso do companheiro de sofrimento, do companheiro na taberna. Neste sim está contida a vida inteira e a esperança do mundo. Esta semana mesmo, na Lectio Divina, esta semana mesmo, na Lectio 365, não sei se alguns captaram e registaram, há uma afirmação de uma mulher chamada Rebecca McLaughlin, e em que ela diz: Cristo não esperou que nos tornássemos desejáveis para nos procurar. Cristo não esperou isso. Procurou-nos quando não éramos ninguém e tornou-nos seus. Tornou-nos seus. Então, quando o Filho do Homem, este título que é apresentado em Lucas, no capítulo 7, no versículo 34, este título de Jesus, Filho do Homem, revela plenamente a humanidade de Jesus. Jesus é plenamente humano. Nada do que é humano lhe é desconhecido. Volto àquilo que há pouco referi. Enquanto co-criador, e porque vivido na primeira pessoa, nada do que é humano é desconhecido a Jesus. Ah, eu nem vou falar isto para Jesus, porque o que é que ele diria disto? Ele conhece, ele sabe a tua luta, a tua dúvida, as encruzilhadas, a razão pela qual tu sentes que não serás capaz de resistir à tentação. Ele sabe, porque ele foi tentado em tudo. Só que ao contrário de mim e de ti, ele resistiu sem falhar o alvo, sem errar, sem pecar, mas inteiramente humano. Jesus vestiu a minha e a tua pele e conhece até ao mais ínfimo pormenor as nossas lutas mais básicas e complexas. Quais são as tuas lutas mais elementares, mais corriqueiras? Quais são aquelas que tu dizes assim, pô, eu não sei o que fazer com este ângulo do meu caráter? Jesus conhece. A tensão da carne, ele conhece. As indecisões emocionais, ele conhece. As vozes provocativas e aliciantes do poder e do dinheiro, ele conhece. Ele conhece. Ele conhece as dúvidas da família e de terceiros, como nós patinamos, como nós nos sentimos inseguros quando alguém diz algo sobre aquilo que porventura somos. Ele conhece, ele sabe. Ele conhece a minha e a tua exposição ao ridículo e ao enxovalho. Ele conheceu isso na primeira pessoa. Ele sabe o que é ser enxovalhado. Ele conheceu impropérios. Ele conheceu ridicularização como aquela que ouvimos há pouco. Oh, aquele homem come bem e bebe melhor. Pensando com isso se manchava a sua reputação e o seu caráter, não, só se reforçava a sua plena humanidade. É isso, eu sou homem. Eu vim como homem. Jesus conhece a perseguição feroz e animal. São-lhe familiares. Eu e tu não estamos entregues às feras e à nossa sorte, ou melhor, ao nosso desnorte. Nós não estamos entregues a nós próprios, felizmente. Porquê? Por causa da encarnação de Jesus. Então ele veio buscar-me, ele veio buscar-te, ele veio salvar-nos pela forma errática e desobediente como nós vagueávamos. Ele veio. Que lindo! Jesus veio, Jesus vieste por minha causa. Sabem, nós não era sairmos daqui em bicos de pés, mas sairmos daqui com a cabeça com cabisbaixo e dizendo, Senhor, obrigado, obrigado. Eu sei que eu não mereço e tu vieste. Então, esta é a razão pela qual Jesus, na sua perfeita humanidade, jamais se esquivou de gente caída. Lembram-se da acusação? Pá, é um comilão de primeira apanha. É um beberrão que vai lá, vai. Era o que era dito acerca de Jesus. Pois bem, Jesus nunca se furtou a uma mesa. Nunca. Jesus nunca fugiu de uma boa refeição. A vinho de qualidade. Olha que há regiões do país que festejariam esta afirmação, mas bastaria olhar para o primeiro milagre de Jesus. O que aconteceu? Todos se espantaram. Porque o melhor vinho ficou para quando? Para o final. Que foi quando houve uma transformação de água no vinho das melhores castas. Então Jesus, ele nunca fugiu do convívio com gente desmanchada. E eu gostava aqui de compartimentar a palavra desmanchada. De gente manchada. Jesus nunca fugiu de gente manchada. É por isso que a encarnação de Jesus tem tanto significado, porque Jesus não fugiu de mim, não fugiu de ti. Pessoas com reputação duvidosa, e aqui permitam-me, porque eu tenho dificuldade nesta área, Jesus não, mas eu tenho. Porque às vezes é mais fácil empatizar com quem se espalhou ao comprido por ter sido vítima. É muito mais difícil empatizar com alguém que se espalhou ao comprido sendo abusador. Mas para Jesus, a sua compaixão é com o abusado e com o abusador. Ele chora o estado de ambos. E é impressionante porque o que nós vemos é que pessoas com reputação duvidosa sempre mereceram a atenção de Jesus. Sim, sempre mereceram. Olha, nós dizemos assim, eu não mereço, aquele não merece, mas afinal quem merece? Ninguém merece, não há um justo, não há um sequer. E Jesus veio. Porque por ele foram amadas e criadas, lembremos isto, não dissociemos. Jesus plenamente homem, Jesus plenamente divino, não dissociemos. Porque Jesus tem presente o amor colocado na minha e na tua vida, na forma como tu foste intencionalmente criado. E por isso ele se comove. É urgente evitar incorrer no erro de desassociar a humanidade e a divindade de Jesus. Agora, por favor, segurem-se só um pouquinho, porque eu vou usar um palavrão, mas é teológico, não se assustem. Está bem? Mas é este conceito que é importante, só pelo menos familiarizarmo-nos com ele. A união hipostática. É isso. É disto que falamos. Mais do que uma doutrina fundamental, ou seja, Jesus ser plenamente homem, Jesus ser plenamente Deus, a união hipostática, mais do que uma doutrina que é fundamental, que é cara, que é preciosa, que é valiosa, que é única, mais do que isso, é a lembrança contínua de que a natureza humana e divina de Jesus são verdadeira e inteiramente plenas, são plenas. Ele sempre, sempre nos mira, pessoa a pessoa. Nós não conseguimos, eu não consigo, nenhum de nós tem aptidão para prestar a mesma atenção a diferentes pessoas. Jesus, para ele, não é problema isso. E ele fala com total atenção, total amor, total verdade e graça. E agora vamos aguentar-nos. E vamos ver se nós nos colocamos em algum destas classificações. Jesus presta atenção pessoa a pessoa, como sendo digna de atenção, digna de amor, digna de verdade, digna de graça, seja um glutão, seja um beberrão, seja uma preguiçosa, seja um avarento, seja uma egoísta, seja um descontrolado, seja uma prisioneira de si, Jesus, ele presta a mesma atenção a cada um de nós. Olha, por causa daquilo que abordámos a semana passada no Dicionário de Deus sobre pecado, tu consegues dar-te conta que lutas, que combates com determinadas tentações e cais nela, aqui e acolá, mesmo não desejando, Jesus não deixa de olhar para ti com atenção, com graça, com verdade, com amor. Jesus não se importa de todo de ser rotulado como amigo de cobradores de impostos e pecadores. Olha, isso é apenas um emblema, é mais um crachá para dizer, bem, eu vim como um humano, eu encarnei por causa de gente assim. Bom sinal será que eu e tu também não tenhamos tiques e trejeitos preconceituosos de qualquer espécie, exceção feita ao pecado. Nós não prescindimos de pessoas. Nós olhamos para pecadores e devemos procurar fazer como Jesus fez connosco, vendo-nos para além do nosso próprio pecado. Porque se Jesus só nos visse confundindo quem somos com pecado, nós estávamos fritos. E é bom lembrar que o pecado é o alvo falhado, é o amor que para, é o amor que estagna, é a intimidade interrompida. E Jesus não confunde isso. Ele veio para restabelecer, para reconectar. Jesus Cristo é Deus feito homem. E isso deve ser suficiente para elevar a condição humana à altura da dignidade divina. Da mesma maneira, considerando que Deus é não apenas Criador, como também Redentor de todas as coisas e dimensões da vida humana, a totalidade da vida humana deve ser lugar da sua presença, participação e a expressão. A encarnação tem de espraiar, tem de se manifestar, tem de se revelar no modo como nós agimos de uns para com os outros. Isso quer dizer que devemos seguir a Jesus Cristo, não por meio da prática dos ritos religiosos, não por aquilo que nós cantamos, não pela liturgia das celebrações, mas vivendo plenamente a nossa humanidade nas circunstâncias e contingências da vida como ela é. Como é que foi esta semana que passou difícil? Experimentaste momentos de angústia, de perplexidade? Oi, há coisas que nem queres falar sobre elas? Jesus encarnou por causa dessas circunstâncias, dessas adversidades. Então a encarnação de Deus em Jesus Cristo é a afirmação de que devemos assumir a nossa plena humanidade e assim vivermos para dar destaque ao Pai. Pai, que o teu nome seja destacado. E até porque Jesus encarnou para me humanizar, nós nem sempre lembramos isto. Jesus veio para me ensinar a ser humano. Nós gostaríamos de ser divinos como Jesus. Mas olha, é bom começar a treinar sermos humanos como Jesus. Para que eu entranhe o que é ser gente de carne e osso, uma pessoa com um coração que sangra em vez de um coração que se torna de pedra. Olha que alguns de nós tornámo-nos cínicos, tornámo-nos tão duros, tão crispados, que não há lugar para a compaixão, não há lugar para a lágrima, não há lugar para o lamento. Jesus fez um de nós num corpo de carne e osso. Nós lemos hoje em Hebreus, foi lido pela voz do Joshua. E depois o Nuno salientou que o corpo de Jesus era realmente palavras da Escritura, era um corpo real para que eu e tu pudéssemos ver o amor até ao fim, como nos é dito lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, que Jesus amou os seus seguidores até ao fim, vertendo sangue real para que fôssemos inteiramente perdoados. Aliás, naquela leitura em Hebreus 9, 22, é salientado que não há perdão sem derramamento de sangue. Jesus derramou-se por nós. Então o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física. E é por isso que, fazendo a conexão com o que anteriormente dizia, a encarnação de Jesus repercute-se no modo como nós nos vemos, então, uns aos outros. Jesus não disse para cada um de nós ficar fechado na sua convicção de ter encontrado por conta própria a versão certa do cristianismo. Jesus não disse assim, agora vem e vem sozinho, porque tu de facto és a expressão, então, daquilo que eu projetei. Jesus já não está aí, se eu leio assim. É interessante recuperarmos. Lembram-se quando Jesus dizia que temos de ser pelo menos dois ou três? Onde estão dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós temos de formar uma comunidade. Ou não fosse assembleia, o significado original da palavra eclésia. E é interessante pensarmos nisto. A encarnação de Jesus permite que nós sejamos também um corpo. Sejamos também um corpo. Então a verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom dele mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros. E às vezes nós somos indiferentes à dor do outro, ao sofrimento do outro. E Jesus não foi insensível ao meu e ao teu sofrimento. Então, na sua encarnação, cito Jorge Mário Bergoglio, alguns saberão de quem falo. Na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura. Repito, na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura. Jónatas, torna-te sensível à ternura que eu verto sobre ti. Dá-te conta que eu vim ao teu encontro. E não vim para que sejamos só nós os dois. Eu vim para que tu sejas com outros, o meu corpo, a expressão da minha encarnação. Revolução da ternura. É isso. A encarnação. É a expressão de uma revolução que está a acontecer na cidade, assim eu e tu percebamos, Jesus veio ao meu encontro e eu vou a um encontro daqueles que Deus me der a conhecer. Vocês lembram-se do poema do Alberto Gueiro? Ainda se lembram? Eu gostava de terminar. Como dizia Fernando Pessoa naquele belo poema a que fiz referência no início, diz lá, brincava com ele de manhã, à porta de casa, às 5 pedrinhas. E nós ríamos-nos os dois. E à noite, quando o menino Jesus estava cansado, o poeta levava-o ao colo para a cama. O poema acaba assim. O poema acaba desta maneira. Um dia, quando eu morrer, fala o poeta, e despir o meu ser cansado e humano, leva-me tu, criança, ao colo, e dá-me tu os sonhos com que eu vou brincar. Que nós possamos dar-nos conta que Jesus veio ao nosso encontro para nos levar ao colo. Leva-me ao colo, Jesus, para o pé do Pai, de onde tu vieste por amor a mim. Então, ao entrar na intimidade do nosso ser mais íntimo, Jesus oferece-nos a oportunidade de entrar na sua própria intimidade com Deus. Ao escolher-te como sua morada preferida, Jesus convida-nos a escolhê-lo como a nossa morada preferida. Este é o doce mistério da encarnação. É este, o doce mistério. Jesus escolheu-me como sua morada preferida para que eu possa convidá-lo como vindo ele ser não só em mim, mas eu nele também a morada preferida. Fiquemos alguns momentos agora em conversa com Jesus, aquele que veio ao nosso encontro, para que nós pudéssemos fazer dele a nossa morada.